Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 4. E esta será a primeira parte de, provavelmente, 3 ou 4 no total, para tratarmos deste tema: sinais, prodígios e milagres. E por que nós trataremos deste tema? Uma vez que estamos estudando a carta aos Hebreus, a leitura do texto vai deixar isso claro para nós. No capítulo 1 de Hebreus, o autor destacou a supremacia de Jesus Cristo sobre os profetas, sobre anjos, e ele continua agora no capítulo 2, pegando todo o seu argumento do capítulo 1 e transformando em exortações. Daí que lemos esta conjunção, bem no início do capítulo 2: portanto, levando em conta tudo o que se falou a respeito de Jesus no capítulo 1, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos da condenação, do julgamento justo de Deus? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E aí o verso 4, e a resposta de por que nós temos que abordar o tema sinais, prodígios e milagres, e também dons do Espírito na sequência. Verso 4: e Deus confirmou a mensagem do Evangelho por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Até aqui a palavra de Deus. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas ou prodígios. Algumas versões mais antigas trazem a palavra prodígios. E diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Note que com essas palavras, o autor de Hebreus conclui, o verso 4 conclui este bloco do livro que nós temos estudado já há 3 domingos. Este é o 4º domingo que estamos estudando Hebreus 2, de 1 a 4. O versículo 4 é a conclusão deste bloco. Essa informação, eu repito, versículo 4, essa informação: e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Essa informação constitui o último ponto do argumento desse escritor para demonstrar para nós que a mensagem da grande salvação é verdadeira. E, portanto, essa mensagem, por ser verdadeira, jamais poderá ser negligenciada sob pena de não escapar da condenação. O autor apresenta os seguintes argumentos. deixe-me recordar com você, por que que essa mensagem é verdadeira? Por que que, sendo ela verdadeira, nós temos que prestar muita atenção nela, sob pena de sermos condenados com justiça? Por que que a gente pode dizer que essa mensagem é verdadeira? Primeiro, porque a mensagem foi inicialmente anunciada pelo próprio Senhor através do Filho. Você vê isso em Hebreus 1, capítulo 1, versos 1 e 2. Tendo Deus outrora falado por diversas vezes, de diversas maneiras, Deus nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, essa mensagem é verdadeira porque, primeiro, ela vem dos lábios do próprio Deus através de Jesus. Segundo, essa mensagem é verdadeira, capítulo 2, versículo 3, porque ela foi anunciada pelo próprio Filho Jesus Cristo. E sendo Ele Deus, não mente. Terceiro, essa mensagem é verdadeira porque ela foi transmitida a nós pelos apóstolos. Capítulo 2, versículo 3. E o último argumento, essa mensagem é verdadeira porque Deus mesmo confirmou essa mensagem, capítulo 2, verso 4. Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Portanto, gente, nós temos de fato uma grande e verdadeira salvação. Negligenciá-la levará à perdição. Você não pode negligenciar essa mensagem. Deus falou por meio do Filho, o Filho falou, os apóstolos falaram, inspirados pelo Espírito, e Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Ela é verdadeira. Diante do exposto, eu te pergunto, se sinais, maravilhas e diversos milagres, além de dons do Espírito Santo, operados e distribuídos pela vontade de Deus, serviram, se eles serviram para autenticar a mensagem do Evangelho da grande salvação, conforme a gente lê aí no verso 4, se eles serviram para isso durante a época dos apóstolos, podemos nós orar pedindo os mesmos sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo com o mesmo propósito de promover a salvação de pecadores? Entendeu a pergunta? Porque é esta pergunta que nós temos que responder, nesta e nas próximas mensagens. Se Deus usou durante o período dos apóstolos sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, conforme a vontade dele, para autenticar a veracidade da mensagem do Evangelho, se isto aconteceu, podemos nós hoje orar pedindo os mesmos sinais, prodígios, milagres, dons do Espírito, com o propósito santo de promover a salvação dos pecadores? Podemos orar assim ainda hoje? Permitam-me trazer outro texto bíblico a este cenário. Atos capítulo 4, a partir do verso 23 até o 28. Atos 4, de 23 a 28, pinta o contexto do texto que eu quero trazer para juntar com Hebreus 2, verso 4. Em Atos 4, de 23 a 28, nós lemos que após serem ameaçados e finalmente libertados pelos líderes dos judeus, Pedro e João voltaram ao grupo dos irmãos, foram libertos, voltaram ao grupo dos irmãos que estavam reunidos em oração, e então Pedro e João compartilharam tudo o que haviam testemunhado. Os irmãos que ouviram o testemunho de Pedro e João, ao ouvirem o relato, todos os presentes, o que, que eles fizeram? Eles elevaram suas vozes em louvor a Deus, reconhecendo o Senhor como soberano Criador do universo. Diante do testemunho de Pedro e João, eles relembraram as palavras proféticas de Davi, que, inspirado pelo Espírito Santo, Davi questionava no Antigo Testamento a futilidade dos planos das nações e a oposição dos governantes contra o Senhor, contra o ungido de Deus. A igreja reunida diante do testemunho de Pedro e João reconheceu que as profecias se cumpriram em Jerusalém, onde Herodes, Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o santo servo ungido de Deus. E ainda assim eles destacaram que tudo o que aconteceu havia sido predestinado, estava previamente determinado pela vontade divina. Esse é o contexto. Pedro e João são libertos depois de serem ameaçados, eles voltam para a igreja reunida no local de culto em Jerusalém, ou num dos locais de culto em Jerusalém, já que eles deviam ficar correndo da perseguição o tempo todo, mudavam de endereço toda hora, e se não era a igreja toda, era pelo menos um grupo menor reunido, um grupo de oração, a igreja primitiva sempre orando, porque é isso que o sofrimento acaba nos impelindo a fazer, nos ensina a orar. Então, toda a igreja primitiva, reunida em Jerusalém, ergueu a voz em oração, e veja o que eles oram pedindo a Deus. Atos 4, 29 e 30. E eu quero juntar Atos 4, 29 e 30 com Hebreus 2, 4. Hebreus 2, 4 nos diz que os sinais, prodígios, milagres, dons do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, testemunharam, dizendo ser verdadeira a mensagem que os apóstolos pregavam da parte de Deus, mensagem centrada em Cristo, cheia do Espírito, e prova disso eram sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito. Agora, Atos 4, 29 e 30. Tendo eles ouvido o belo testemunho, louvado a Deus, e agora, Senhor, eles continuam orando. Que maravilha Lucas ter registrado para nós essa oração. É uma maravilha. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos duas coisas. Primeira, concede a teus servos coragem, intrepidez para anunciar tua palavra. É a primeira coisa que eles pedem. Não nos deixe acovardar diante das ameaças. Não podemos. Ainda que morramos, ainda que percamos bens, família, status, não podemos parar de anunciar. Ó Deus, concede a teus servos coragem para anunciar. É a primeira coisa que eles pedem. E segunda coisa, impressionante, verso 30. Estende tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas. As três expressões de Hebreus 2:4. Milagres, sinais e prodígios. Milagres, curas, sinais e maravilhas. Estende a tua mão para que sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus Cristo. Estende, Senhor, duas coisas: dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, não nos deixe calar. E segundo, opere sinais, prodígios e milagres por meio do nome de Jesus Cristo. Verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eis o resultado. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pergunto novamente, à luz desses dois textos, à luz de Hebreus 2:4, à luz de Atos 4:29 a 30, podemos nós orar hoje, pedindo os mesmos sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, com o mesmo propósito de pronunciar corajosamente a mensagem de salvação? Podemos fazer isso ainda hoje? Pense bem. Eu já vou te dizer que sim, pela maneira como eu vou fazer a próxima pergunta. Por exemplo, podemos nós orar pedindo o que está em Atos 4:30? Por exemplo, em Atos 4:29, perdão. Podemos orar pedindo o que está em Atos 4:29? Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Você acredita que a gente pode orar assim ainda hoje? Diante das ameaças que surgem cada vez maiores contra nós, a igreja, nossos filhos que na escola defendem os valores judaico-cristãos. Podemos nós orar pedindo, Senhor, ouve as ameaças que fazem contra nós, meus filhos, seus filhos, a igreja. Ouve as ameaças, Deus. Concede a nós, teus servos, coragem para anunciar a palavra de Deus. A gente pode orar assim? É claro que sim. Devemos orar assim. Então, por que que a gente não pode orar como está em Atos 4:30, Senhor, e também estenda a tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Por que que a gente não pode orar assim também? Está na mesma oração. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas nós não podemos fazer doutrina a partir de Atos dos Apóstolos. Ora, meu povo, como é que eu posso orar? Aqui não se trata de estar construindo uma doutrina. Aqui se trata de se estar extraindo um princípio. Devemos orar por intrepidez nos testemunhos e por sinais, prodígios e curas? Ou devemos apenas orar dizendo, Deus, dá-nos intrepidez? E aí fala bem baixinho, e se o Senhor quiser curar alguém? A gente tem vergonha de pedir para Deus curar, medo, vergonha. Os sinais e prodígios, foram eles especialmente designados por Deus para confirmar a autoridade dos apóstolos, de modo que após os apóstolos terem cumprido sua missão de prover à igreja o fundamento, a revelação do Novo Testamento, ou seja, os sinais, prodígios e milagres, os dons do Espírito foram derramados sobre os apóstolos até que eles terminassem a revelação do Novo Testamento, e uma vez que eles terminaram, e uma vez que eles morreram, esses sinais, prodígios e milagres cessaram ou não? Percebeu? Vamos começar com definições, para que a gente entenda do que a gente está falando. Primeiro vamos definir sinais, prodígios e milagres, e vamos também definir o que é cessacionismo e o que é continuismo. Sinais. Sinais focam no significado do ato. Por exemplo, o ato de curar era um sinal que apontava para algo maior do que a cura em si. E é aí que reside o problema da maioria das igrejas hoje. Por exemplo, Marcos capítulo 2, quando descem aquele aleijado para Jesus curá-lo, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus nem talvez fosse curá-lo. Jesus diz, sejam perdoados os seus pecados. Eles ficam chocados. Como é que você é doido? Só Deus perdoa pecado. Você não é Deus, você é Deus? Aí ele opera o milagre. Mas o milagre foi operado como um sinal de que ele era Deus e, sendo Deus, poderia perdoar pecados. Então ele diz, olha, para vocês entenderem quem eu sou e o que eu vim de fato fazer, perdoar pecados, foi para isso que eu vim, para perdoar pecados, unir pecadores a Deus, para vocês entenderem que eu sou Deus, levanta, toma teu leito e anda. Então a cura foi um sinal. Prodígios ou maravilhas destacam a natureza impressionante e maravilhosa do ocorrido. E milagres. Milagres sublinham o poder divino que opera no ocorrido. Sinais focam no significado do ato, apontando para algo maior. Prodígios destacam a natureza impressionante, maravilhosa do ocorrido. E milagres sublinham o poder divino que opera no ocorrido. Portanto, para mim, são a mesma coisa. É um recurso literário, didático, retórico por parte dos apóstolos, para dizer que o que estava ocorrendo era algo poderoso, milagre, impressionante, maravilhoso, prodígio, que apontava para algo maior, sinal. Sinais, a palavra grega, aí em Hebreus 2, 4, para sinais, é semeia. Eventos que apontam para uma mensagem espiritual ou servem como prova da autoridade divina. João vai chamar os milagres de Jesus de sinal. Sinais, porque mais importante do que os milagres em si, era o que eles ensinavam, era aquilo para o que eles apontavam. Então, por exemplo, mais importante do que Jesus ter ressuscitado Lázaro, até porque o miserável morreu de novo. Você acha que Lázaro está perambulando lá em Jerusalém? Você acha que Lázaro vai conduzir você numa viagem turística em Jerusalém? Está mortinho da Silva, seu corpo. Sua alma no seio de Abraão, aguardando a ressurreição do corpo. O miserável Lázaro morreu, Jesus ressuscitou e o danado morreu de novo. Sabendo de tudo isso, minha pergunta seria, por que que o senhor já não me deixou lá? Para eu ter que morrer de novo? Morrer é sempre ruim. Mas enfim. O milagre da ressurreição de Lázaro era um sinal de que Jesus é a ressurreição e a vida. Aponta para algo maior. Os apóstolos, a cura do coxo na porta do templo, Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João curaram um homem coxo de nascença. Era um sinal. O evento, não apenas, esse evento de cura, não apenas demonstrou o poder de Deus, não apenas era um sinal do poder de Deus, mas também confirmava, era um sinal da autoridade dos apóstolos, e que deu oportunidade para os apóstolos pregarem o Evangelho, Atos 3, de 11 a 26. Um sinal. A ressurreição de Dorcas, ou Tabita, por Pedro, em Atos 9, de 36 a 42, esse ato foi um sinal que levou muitos em Jope a crerem no Senhor. Um sinal. Um sinal de algo muito maior. Prodígios. Vem do grego terata. Eventos extraordinários, eventos que causam espanto, admiração. Por exemplo, a ressurreição de Dorcas é um prodígio, é algo estupendo. Sim, é um sinal, mas um sinal prodigioso. Quem ressuscita um morto? Só Deus. Outro exemplo de prodígio com os apóstolos, a libertação de Pedro da prisão por um anjo, Atos 12, de 5 a 11, um prodígio. Um anjo apareceu, abriu as portas da prisão, libertou Pedro de maneira sobrenatural. O prodígio causou admiração, temor, especialmente entre os discípulos que oravam pedindo por Pedro. Outro prodígio na igreja primitiva, a morte de Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 11, uma morte instantânea daquele casal, causada pelo julgamento de Deus, porque mentiram ao Espírito Santo, foi um ato prodigioso que trouxe grande temor àquela igreja incipiente ou nascente, infante, que jamais poderia coadunar com a mentira já no comecinho. Com a hipocrisia, um prodígio. E milagres. Milagres, pasme. Sabe qual é a palavra grega para milagres em Hebreus 2:4? Dynamis, de dínamo. É a mesma palavra grega em Atos 1:8. Quando Jesus diz que receberiam poder. Impressionante. É a mesma palavra no grego. Se você tivesse seu Novo Testamento grego aberto, lendo Hebreus 2:4, e chegasse em milagres, não leria milagres, leria dynamis, poder. E que o tradutor optou por não traduzir como poder, mas milagre, para dizer que era um poder de para curar. Então, muitos exemplos, muitos milagres de cura foram realizados pelas mãos dos apóstolos. Atos 5, de 12 a 16, pessoas doentes, possuídas por espíritos malignos, eram curadas, e até a sombra de Pedro era usada como meio de cura. O outro exemplo, Paulo ressuscitando Eutico. Um milagre prodigioso, um sinal do poder de Deus, em Atos 20, de 7 a 12. Paulo pregando a noite inteira, as lamparinas acesas, aquela fumaça consumindo o oxigênio do ambiente, porque é literalmente isso. Lucas fala que as lamparinas estavam acesas, fumaça, 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 oxigênio, tudo fechado. O menino sentado na janela, aquele pastor que não para de pregar, como eu um dia pregando sobre Acabe, lá em Campinas, na época eu não usava iPad, eu usava as folhas, e eu pregando sobre Acabe, é um irmão que já está na glória, eu acho, depois do que ele falou para mim. Eu estava lá na porta despedindo, e aí ele falou: pastor, o senhor pregando lá sobre Acabe, o senhor virava as páginas, e eu pensava: e não Acabe, e não Acabe, e não Acabe. E Paulo no Acabe, pum, o Eutico cai, morre, Paulo ressuscita. Portanto, sinais apontam para algo maior, como a autoridade divina. A cura do coxo, por exemplo. Prodígios causam espanto, maravilhamento, reverência. A morte de Ananias e Safira. Milagres manifestam o poder sobrenatural de Deus, a ressurreição de Eutico, por exemplo. Então esses eventos em conjunto serviram para quê? Óbvio, num primeiro momento, demonstração de graça na cura, na ressurreição. Demonstração do poder de Deus. Demonstração de amor e generosidade, demonstração de juízo. Mas esses milagres, prodígios e sinais nunca foram relatados na Bíblia para a gente olhar só para eles, mas foram relatados para nós para a gente usá-los como lentes que nos apontam para a ressurreição e a vida que é Jesus, nos aponta para a cura definitiva do corpo, quando tivermos um corpo glorificado. Por isso que Jesus tomou sobre si nossas enfermidades. Ele nos cura hoje, sim, mas Ele nos curará definitivamente em glória. Ele tomou, sim, sobre si nossas enfermidades. É para a gente olhar para além disso. É para a gente olhar para além do livramento, da cura. Pois bem, o que pensam os cristãos hoje sobre isso? Primeiro tem a teologia continuista, que é a que eu abraço, junto com o meu bom velhinho John Piper. Teologia continuista. Esta se refere à visão de que os dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12 a 14 ainda estão disponíveis, operantes em alguma medida nos dias de hoje. E que na medida em que o fim se aproxima, será tão pujante como nos dias dos apóstolos. Será tão pujante, tão evidente, tão macro os sinais, prodígios e milagres na medida em que Jesus se aproxima, o fim se aproxima. Será tão corriqueiro que até o diabo, o anticristo, operará sinais, prodígios e milagres. E é aí que o crente tem que ter muito discernimento. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas mensagens. Então tem a teologia continuista. Mas eu vou explicar isso. Eu vou explicar melhor à luz da Bíblia o que de fato se deve pensar sobre isso. Segundo, existe a teologia cessacionista. Esta defende que os dons sobrenaturais extraordinários, como falar em línguas, profecia, cura, discernimento de espíritos, entre outros, não são mais concedidos pelo Espírito Santo, portanto não devem mais ser buscados atualmente. Isso é cessacionismo. Gente muito querida, muito respeitada, teólogos que eu abraço, assim, com muita paixão, creem nisso. E eu amorosamente discordo disso. Pastor, mas o senhor não é batista, hein? Falando um troço desse. Eu sabia que você ia pensar isso. Pastor está virando pentecostal. Fiz minha tarefa de casa, meu povo. Seu pastor não é bobo, não nasceu ontem. Eu consultei a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Sabe o que eu descobri? A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, ela esclarece com propriedade que não existe uma segunda bênção do Espírito Santo. O que é a segunda bênção do Espírito Santo? A primeira bênção é a conversão. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é quando você, batizado no Espírito Santo, dizem os pentecostais, você passa a falar em línguas e demonstram algum tipo de poder. Então, os batistas, na declaração doutrinária, eles esclarecem, eles não usam essa expressão, mas eu vou ler para você, vai ficar muito claro. Eles, com propriedade, defendem, não existe uma segunda bênção do Espírito. Portanto, os batistas brasileiros vão discordar disso. Mas, os batistas brasileiros, na declaração doutrinária, parecem deixar aberta a possibilidade de algum continuísmo em relação aos dons do Espírito Santo. Como é que eu afirmo isso? Porque a declaração doutrinária não veda explicitamente essa ideia. E quando ela foi escrita e aprovada em meados de 1986, 22 de janeiro de 1986, quando essa declaração foi aprovada, substituindo aquela de 18 artigos que a gente tem na fundação da CIB, eles estavam, dentre outras coisas, reagindo ao movimento pentecostal. E, portanto, quando eles tratam de Deus e Espírito Santo, como eu vou ler para vocês, eles usam as linguagens bíblicas para dizer, não, não existe uma segunda bênção do Espírito. Mas também não, não podemos dizer que Deus cessou seus dons e tudo mais. Os batistas brasileiros, de fato, negam corretamente, ao meu ver, que a segunda bênção, acompanhada de sinais visíveis, como falar em línguas e o poder espiritual, seja uma prática bíblica. Os batistas, ao meu ver, corretamente negam essa ideia. Contudo, os batistas afirmam a plenitude do Espírito, de forma que eles afirmam explicitamente que os dons do Espírito, os sinais, os prodígios e os milagres, talvez não tenham cessado. Deixa eu ler a declaração para você. E como eu fiquei feliz quando eu achei isso aqui. Apesar de discordar de outros pontos, não neste artigo. Capítulo 3, Deus. Parágrafo 3 do capítulo 3. Deus, a declaração trata de Deus, Deus o Filho, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Eu vou lendo e te explicando, vai ficar evidente para você, vamos lá. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Espírito Santo é uma pessoa com o Pai e com o Filho, é Deus. É o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. O Espírito ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas, quanto à descida do Espírito Santo, o Espírito se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito. Aí eles estão explicando o que é batismo no Espírito, para nós batistas. Foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Para nós, biblicamente falando, o batismo no Espírito é isso, é o momento da regeneração, é o momento da conversão, e é nesse momento de regeneração, conversão, que produz em você arrependimento e fé. Você é batizado no Espírito, inserido no corpo de Cristo. Para nós, biblicamente, portanto, só há esse batismo. Suas outras manifestações do Espírito, constantes no livro Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito a todos os que creem em Cristo. A universalidade do dom, está no singular, do dom do Espírito. Que singularidade é essa? A salvação, o dom de salvação promovido pelo Espírito. É universal, ou seja, é para judeu, gentil. O Espírito desceu sobre todos, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estudamos Atos recentemente e vimos que esse dom de salvar pecadores de todos os povos, tribos, línguas e nações, batizando eles, regenerando eles, inserindo eles no corpo de Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre, olha só, está explicando para nós. Quando é que nós somos batizados no Espírito? Quando é que nós recebemos o Espírito? O Espírito Santo sempre, o recebimento do Espírito, o batismo do Espírito ou no Espírito, sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, e o resultado é que o Espírito os integra, regenerados pelo Espírito, a igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo, o Espírito glorifica Jesus Cristo, o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito opera a regeneração do pecador perdido. Veja que os batistas repetem pelo menos 3 vezes, só nesse parágrafo, o papel regenerador do Espírito. O Espírito sela o crente para o dia da redenção final, o Espírito habita no crente, o Espírito guia o crente em toda a verdade, o Espírito capacita o crente a obedecer à vontade de Deus. E aí vem, ao meu ver, o continuismo dos batistas, e não o cessacionismo. E aí vem também a explicação de que, conquanto os batistas neguem a doutrina da segunda bênção do Espírito, porque eles afirmam que só há esse batismo, sem o qual você sequer será salvo, é o batismo, é a regeneração, é a conversão, e nesse momento, batizando você, inserindo você na igreja, no corpo de Cristo. Conquanto os batistas defendam isso, eles abraçam 2 coisas muito importantes, que nós, durante anos, com medo de pentecostal, deixamos de enxergar. Primeiro, Deus continua distribuindo dons, eu vou ler para você. E segundo, o Espírito de Deus opera de tempos em tempos, plenitude de poder, que é o que nós devemos buscar constantemente. Uma vez batizados no Espírito, no ato da conversão, o crente deve viver buscando a plenitude do Espírito, enchendo-se dele ou se deixando ser enchido por ele, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nós não temos que ter medo do Espírito Santo. Olha como é que termina esse artigo. O Espírito distribui dons aos filhos de Deus. E sabe qual é a passagem bíblica que a nossa declaração usa? 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Uau! Todos aqueles dons dos quais a gente morre de medo. Os batistas não negam isso. Distribui dons aos filhos de Deus para edificar. Com qual propósito? E é aqui o ponto. A sobriedade deste parágrafo, deste artigo ou capítulo desta declaração. Isso aqui é impressionante. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Que ministério é esse? É exatamente o que os apóstolos fizeram e está em Hebreus 2, 4. Esse ministério da igreja no mundo é o ministério de falar e anunciar com poder a mensagem do Evangelho. E aí a declaração termina com essa última frase. A plenitude do Espírito. Olha que termo. Sua plenitude, diz a declaração. A saber, a plenitude do Espírito. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Meu Deus, eu queria poder pregar só nessa frase. O Espírito de Deus, pleno na sua vida, e você busca essa plenitude, você busca se encher dele, o que é que ele faz? Ele produz em você fruto. Fruto que possibilita você a viver uma vida cristã vitoriosa, que vence o pecado, mas também uma vida cristã testemunhante, que anuncia o Evangelho ao pecador. Portanto, nós batistas declaramos em nossa confissão de fé que o Espírito Santo, abre aspas, distribui dons aos filhos de Deus, dons estes, segundo a declaração, 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Em nenhum lugar dessa declaração os batistas vão dizer que os dons não são para hoje, não vão dizer que terminaram com os apóstolos. Pelo contrário, cita 1 Coríntios 12, 7 a 11. Nessa lista está inclusive, vou falar baixinho, línguas. Distribui dons aos filhos de Deus. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E para o ministério da igreja no mundo. A igreja precisa anunciar com poder o Evangelho ao mundo. Nós batistas, contudo, negamos a existência de uma segunda bênção do Espírito. Os dons não são para todos, línguas não é para todos. Você pode sim ser batizado no Espírito, uma vez que você é crente, todo crente é batizado no Espírito. 1 Coríntios 12, versos 12 a 15. Todo crente é batizado no Espírito, no ato da conversão, e pode ser que você não tenha o dom de falar línguas. Você não precisa falar línguas para ser prova de que você, quando converteu-se, ou foi convertido, ou foi regenerado, foi batizado no Espírito. Há até um vídeo no YouTube de John Piper, ele implorando, contando que várias vezes ele implorou a Deus, pedindo que Deus desse a ele o dom de línguas. E Deus disse, eu já te dei o dom de ensino, Piper. Então nós negamos a existência de uma segunda bênção do Espírito. Por outro lado, a gente afirma a plenitude do Espírito. Uma vez crentes batizados, o imperativo apostólico é que a gente jamais deixe de buscar a plenitude do Espírito, jamais deixemos de buscar a condição de sermos enchidos pelo Espírito, Porque essa plenitude do Espírito, segundo a nossa declaração doutrinária, que vai produzir em nós fruto do Espírito, que nos permitirão os frutos ter uma vida cristã vitoriosa sobre o pecado. E essa plenitude do Espírito, e aqui eu me adianto rapidinho e fecho logo o parêntese para continuar, porque a gente vai entrar nisso, e essa plenitude no Espírito, em alguns casos, te dará sim poder, talvez, para através de uma oração sua, alguém ser curado, e fruto disso, abraçar o Evangelho com fé para a salvação. Eu creio nisso. E não deixei de ser batista. A nossa declaração, nesse ponto, me resguarda. O batismo no Espírito Santo é um ato único, inicial do Espírito. É uma bênção só nesse sentido. Ocorre no momento da conversão, incorpora o crente ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. E aqui eu digo com todo respeito, eu estou apenas desenhando, não estou criticando. E se minha voz soar como de crítica ou sarcasmo, em nome de Jesus me perdoem, porque não é isto que eu estou fazendo. No pentecostalismo, entretanto, esse batismo é entendido como uma experiência distinta, posterior à conversão, marcada pelo revestimento de poder para testemunhar e sempre acompanhada de manifestações como, por exemplo, e principalmente falar em línguas. Agora, na visão pentecostal, como na dos batistas, o propósito do batismo no Espírito Santo é unir o crente à família de Deus. Já na visão pentecostal, o objetivo do batismo do Espírito é capacitar o crente para o serviço. Mas a Bíblia diz que o batismo no Espírito é salvar e inserir o crente na igreja. A plenitude do Espírito, o ser cheio do Espírito, nos possibilita, quando for da vontade de Deus, operar sinais, prodígios e milagres. A plenitude do Espírito, conforme nós batistas cremos, refere-se a uma condição contínua, repetida, de submissão ao Espírito de Deus. Na visão batista, o propósito da plenitude do Espírito é produzir o fruto do Espírito e capacitar o crente para uma vida de plena, que vence o pecado, reproduz o caráter de Cristo. E por isso que a gente precisa dessa plenitude, igreja, constantemente. Você precisa buscar essa plenitude constantemente. Eu vou expandir isso em outras mensagens para falar do segundo ponto. Você tem que buscar a plenitude do Espírito. Porque, por exemplo, você vai lidar com gente que precisa de conversão e que está tão doente na alma. Por exemplo, está num quarto tão escuro, metaforicamente falando, de depressão, por exemplo, de garras, de vícios e de comportamentos, de posturas. É tão profundo isso em alguns, que a menos que o Espírito de Deus opere um milagre, ela não se verá livre disso. Você tem que crer nisso. Há circunstâncias em que ou Deus opera com sinais, prodígios e milagres, ou você jamais conseguirá ultrapassar essa barreira do rancor, do ódio, do medo, da descrença, para poder chegar com o Evangelho. Entendeu o que eu estou dizendo? Há casos em que ou você crê no que a Bíblia diz, há casos em que você, se não orar como os apóstolos oraram em Atos capítulo 4, Senhor, dá-nos intrepidez, Senhor, estenda a tua mão para operar sinais, prodígios e milagres em nome do teu servo Jesus Cristo. Ou isso ocorre, ou essa pessoa não converte. E eu penso que, por muito falta disso entre nós, não temos visto mais do poder de Deus. Mas jamais poderemos cair no outro extremo, como eu buscarei demonstrar. Orem por mim sobre as próximas mensagens. E eu concluo dizendo o seguinte: tendo definido esses termos, a gente precisa agora, não hoje, mas domingo que vem em diante, examinar a Bíblia. A gente precisa buscar compreender esses dois lados: o cessacionismo, aqueles que acreditam que tudo cessou com os apóstolos, quais são os argumentos deles, e são muito válidos, devem ser examinados com toda humildade e sabedoria. E também vamos examinar os argumentos dos continuistas, aqueles que acreditam que não cessaram com os apóstolos, sim, ocorreram de modo muitíssimo especial nos dias de Moisés, nos dias de Elias, Eliseu, nos dias de Jesus, sobretudo, e dos apóstolos. Será muito evidente nos tempos do fim, mais perto do fim mesmo. Foi muito especial, sim, nos dias dos apóstolos, mas não cessaram hoje. Então, a gente tem que compreender esses dois lados, cessacionismo e continuismo. Outra pergunta que a gente tem que responder: os sinais, prodígios e milagres são para os dias de hoje ou já cessaram? E eu vou argumentar, e pela declaração doutrinária que eu já te apresentei, a gente não pode dizer que cessaram. E se não cessaram, vai ser a terceira mensagem. Qual seria a função desses sinais, prodígios e milagres hoje? Será correto a gente orar pedindo? E eu digo que sim. E se sim, como é que nós devemos orar pedindo sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito? Sobre a minha posição, já ficou clara, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo diferentes posições, oro, pondero, leio a declaração doutrinária, mais me percebo em algum lugar no meio. Confesso a você, cheio de algumas incertezas, mas muito mais propenso ao continuismo do que ao cessacionismo. E é o que nós juntos buscaremos examinar a partir das próximas mensagens. Hoje, para virmos à mesa do Senhor celebrar a ceia, eu quero que você saia daqui com algumas coisas no seu coração. A primeira: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, tal como foi ontem e será para sempre. O Deus que do nada, apenas pelo poder da sua palavra e Pai, Filho e Espírito Santo, do nada, criaram todas as coisas, ainda opera hoje para a salvação de pecadores, para o desfrute de crentes em Jesus Cristo. Ainda opera hoje sinais, prodígios e milagres. Talvez você, a sua vida, hoje aqui me ouvindo, seja fruto disso. Certamente todos nós somos frutos do poder do milagre, dos prodígios de Deus, todos nós. A concepção no ventre da mãe é em si um milagre. a gestação, o nascimento. Mas para além desses milagres que toda hora acontecem e a gente não se dá conta porque já se tornou tão natural uma mulher conceber e ter filhos, já é tão natural que a gente perde o encanto desse milagre, que é o milagre da vida. Mas para além desses milagres corriqueiros, para além desses prodígios de Deus que são as tempestades, as manhãs ensolaradas e belas depois de longos dias de céu nublado e de repente se olha a luz do sol e diz obrigado Senhor, isso é um prodígio de Deus, você não pode deixar de ver isso. Além de toda a glória de Deus sendo declarada pela criação, pelo sorriso de um bebê. Ontem, Cris e eu, numa reunião de um dos pequenos grupos da nossa igreja, numa confraternização, e tinha três bebês ali lindos, e só de ver aquilo, chegou num momento, um dos jovens casados, que ainda não tem filho, e eu profetizei que ele vai ter nesse trimestre ainda. Deus ainda opera, virou para o pai dele e falou assim, olha que bonito, três crianças sobre a mesa, isso é um prodígio, isso é um sinal, isso é um milagre. Mas para além desses, Deus ainda opera curas. Deus ainda restaura situações que para você já está perdido. E Ele faz isso para salvar pecadores ao redor, talvez para salvar você, levando você para o Evangelho, para a cruz. O milagre não salva, mas o milagre é um sinal do poder de Deus no Evangelho para a sua salvação. E por mais que tenhamos sido batizados pelo Espírito, no Espírito, no ato da nossa conversão e, portanto, inseridos na igreja, o corpo de Cristo, você, crente, jamais deve deixar de buscar a plenitude do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. Você precisa buscar isso. E vamos confessar, batistas, nós somos muito fracos nisso. Qual foi a última vez que você jejuou? Jejuou simplesmente para dizer, vem o teu reino. Ó Deus, eu jejuo, eu paro de comer. Tantas horas, ou tantos dias, se for o seu caso, se conseguir, enfim. Eu paro de comer. Simplesmente para dizer que minha alma tem sede e fome de Ti. Vem, Senhor Jesus, e me enche do Teu Espírito. Qual foi a última vez que você fez isso? Para você romper com o pecado, para você quebrar as correntes do vício que te escraviza. E que se você não abrir os olhos, vai te levar para o inferno. Não porque você perderá a salvação, mas porque é prova de que você nunca foi salvo. Ô crente, ô batista, vamos buscar essas maravilhas de Deus e vamos nos curvar aos pés de Jesus como faremos agora na ceia do Senhor. E agora eu acho que seria um bom momento para você talvez pedir aquele milagre na sua vida, aquela cura, aquele sinal de Deus com prodígios, para quebrar as escamas do seu coração duro, tirar as vendas dos seus olhos, e você falar assim, nesta manhã, talvez pela primeira vez, ó Jesus, eu quero te amar com todo o meu coração, eu quero te conhecer, eu quero me arrepender e crer para a salvação, opera esse milagre em mim.